Eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem. E oi, hoje é sem a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse aqui é o Papo de Sabida dentro do Juntas Podcast. Lembrando que o Papo de Sabida é um encontro com especialistas em suas áreas e é um encontro oferecido pelo Libertinas, a nossa comunidade exclusiva para consultoras de imagem. Então, quem faz parte da nossa comunidade está aqui com a gente, né? Pode ver os slides maravilhosos da aula de hoje, que vai ser uma aula, é um papo, mas é uma aula, né? Muito especial. E o Juntas é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nessa área. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso papo de sabida e para o tema de hoje. Então, antes de eu transferir aqui a palavra para nossa convidada, que é a Tati Bo, que é uma consultora de imagem, que tem aí na sua bagagem mais de 20 anos, né, Tati, em comunicação visual e artes. Ela vai se apresentar e contar os detalhes da vida pregressa dela, né? E a Tati topou conversar com a gente sobre moda, arte e estilo pessoal, né? Sobre a conexão entre essas três áreas, né? Eles são aí universos que se conectam. E ela vai contar para a gente um pouco da experiência dela, como ela trabalha, como ela percebe essa conexão. Então, assim, eu estou muito animada. Já a capa aqui da conversa já está maravilhosa, né? Já tem obra de arte, já tem peça de moda inspirada em obra de arte, mas eu sei que a gente vai aproveitar muito. Então, bora lá, Tati. Muito obrigada por você ter topado, viu?
Imagina, Ana, obrigada. Eu que agradeço muito e estou muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha experiência. E, de novo, obrigada pelo convite. Eu vou me apresentar, que está no próximo slide. Eu preparei, na verdade, essa apresentação, mas ela pode ser quebrada, tá, gente? Então, assim, no meio da conversa, me interrompam. Tragam questões, como a Ana falou, é uma conversa, né? Então, essa apresentação é mais para eu ter um norte, mas ela pode ser quebrada a qualquer momento, tá? Bom, para me apresentar, eu sou a Tati Bo, sou formada em artes plásticas pela Unesp, e depois, no ano seguinte, eu fui estudar moda em Milão. Eu tive essa oportunidade, esse privilégio de poder estudar lá. Mas depois que eu voltei, né, de Milão, eu comecei a trabalhar nas artes. Eu não segui na moda. Então, eu voltei para minha formação inicial, né, as artes plásticas, e eu voltei a trabalhar em exposições de arte. Comecei a minha primeira experiência foi em 2000. Não sei se algumas pessoas se lembram que teve aquela mega exposição na Oca, na Pina, na Bienal, Brasil mais 500, em 2000, que foi gigante. Então, eu comecei a trabalhar nessa exposição e depois eu fui seguindo. Fui no Guerreiro de Xi'an, na Big Splash da Tate e por aí vai. Fiz uma pós-graduação em História da Arte em 2014 e fiz um mestrado em História da Arte também pela Unifesp em 2017, eu acho. Foi 2017. Então, para mim, desde sempre, a moda e a arte esteve muito presente na minha vida. Eu sempre também trabalhei em exposições de moda, né, nos museus de arte. Eu tive essa experiência e eu retomei esse trabalho, retomei a pesquisa. Eu trouxe mais a moda para perto de mim quando eu fui fazer a pós-graduação, porque eu fiz uma pesquisa. O meu tema, né, é relacionado ao estilo, então, um vestido do Alexander McQueen. Então, eu fiz essa pesquisa desse vestido no desfile e depois observar, estudá-lo em duas exposições que teve, então uma em Nova York, que foi o Save Beauty, Save Beauty? Acho que é. Depois eu procuro direito. Agora tá me vindo a cabeça Save Beauty. E no Victoria and Albert Museum. Então foi quando eu consegui me aproximar novamente, muito próximo da arte da moda. E durante meu período, né, nas exposições de arte, eu trabalhei na área de arte e educação nos museus. Então a gente estudava as exposições, as obras, para atender o público, né, em geral, para fazer a formação dos educadores, para também participar da formação dos professores de escolas públicas. E isso e toda essa experiência que eu tive nesses 23 anos me ajudaram bastante nesse olhar, né, estético, na comunicação visual, que eu tenho, então, estudado bastante nos meus atendimentos. Então, vou falar um pouco dessa experiência hoje.
Tati, posso só
Oi.
te interromper um minutinho?
Claro,
Tá?
claro.
Peraí, eu vou até. Deixa eu só fazer uma coisa. Vou dar um pause aqui na nossa gravação. Peraí.
Aí, se voltar a ficar.
Muito bem,
Você me
voltamos.
sinaliza de novo.
Tá bom, ó, a gente fez um ajuste aqui no som, então vamos que vamos, mas sigamos. Vamos lá,
Vamos lá.
Tati. Você quer que eu mude aqui o slide para
Por
você? Então vamos lá.
favor. Por favor.
Olha, peraí, vamos lá. Aí, muito bem.
Deixa eu ver aqui. Pronto. Opa. Então, vou começar. Fiz uma linha de pensamento, né? Quando a arte encontra a moda e a moda encontra a arte. E depois eu vou complementando com as experiências. E para entrar, então, como eu atendo, né? Como eu costumo, então, trazer esses elementos nos meus atendimentos, porque eu não consigo, principalmente, né, no serviço de estilo pessoal e também na coloração pessoal, né? Eu não consigo ficar só falando nas cores que as pessoas têm dificuldade, né? Principalmente em combinar cores, o que que é certo, né? As pessoas ficam muito presas, o que que é certo, o que que é errado, o que que eu devo, o que não devo, que isso não combina com aquilo, então fica muito fechado. E eu tento trazer um outro olhar, né, das várias possibilidades que as pessoas conseguem encontrar no dia a dia mesmo, né? É só a gente olhar para fora, mas também trazer esse olhar em relação às obras de arte. Então, aqui eu trouxe um pouco desse diálogo, né, que pode acontecer e que muitas vezes acontece. Então, um inspira o outro, ou um conversa com o outro e por aí vai. Então, desde sempre, a arte olhou a moda e a moda ela olhou para a arte. Então, artistas plásticos renascentistas, por exemplo, eles retrataram em seus trabalhos, por exemplo, os planejamentos, até escrevi errado aqui, planejamentos e os trajes, né, de realezas. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem de cima, é uma escultura, né, do Michelangelo, da Pietà, feita em mármore. Então, toda essa preciosidade que ele conseguiu transpor numa superfície totalmente rígida, dura, mas trabalhou tão bem, né, o planejamento que a gente não percebe essa dureza, né? Parece que é realmente um tecido, parece que está sobre o corpo, parece que está vestindo. E também, não só na escultura, né? Como também esse retrato, né? Da vestimenta, do traje, ele é retratado também em pinturas. Então, aqui embaixo, a gente tem um retrato do magistrado Leonardo Loredan, que o artista Giovanni Bellini retratou. Então, aqui eu trouxe um zoom, né, do detalhe da parte da frente do traje, porque se a gente não tivesse também esses retratos, a gente não teria uma referência de como que era a vestimenta da época, né? Porque século XV, século XVI. Então, também essa importância do artista ver. Na época não se usava a palavra moda, né? Então, ver esse vestuário, essa vestimenta de um período e também os códigos visuais. Então, essa importância desse diálogo. E aí, no próximo slide. Também estilistas também se inspiraram na arte. Então, não só os artistas observaram, né, a indumentária, a vestimenta, mas os estilistas também, eles se inspiram, eles trazem referências do mundo das artes ou para o seu para suas criações, as suas roupas, ou para o cenário de desfiles, por exemplo. Então, aqui eu trouxe um exemplo que eu me deparei quando eu estudei, né, o McQueen, que é a última cena do desfile da Voss, que aconteceu em 2001, e onde ele trouxe muitas referências do fotógrafo americano, o Peter Witkin. E aí eu trouxe essa imagem para a gente observar como essa referência, ela é muito forte e ela é bem clara, né? E traz a questão também do corpo no desfile. É muito interessante, quem puder depois dar uma olhada no YouTube, tem quase todos os desfiles dele. E esse desfile fala muito sobre a imagem, né? De como que a gente trabalha com a imagem, como que os outros nos veem. E como que se dá essa relação, né? Então, as modelos também, elas estão dentro de um espaço onde elas não observam o público, e o público também, eles observam as modelos, mas só depois que a luz se acende. Então, na verdade, esse espaço, essa sala, ela serve também de espelho, né, durante o desfile. Então, é bem interessante dar uma pesquisada para também ver as referências, né, que o McQueen ele trouxe nesse diálogo. E no próximo também não só referências, né, mas artistas que elas usam, que eles usam a roupa como meio de expressão, como uma linguagem, né, em seus trabalhos. Aqui eu trouxe o Leonilson, que ele trabalha muito com bordado, ele trabalha muito com tecido, e essa instalação, ela esteve presente na Capela do Morumbi, e também pela pesquisa que eu fiz hoje, ela esteve presente na Pinacoteca, e vai abrir uma exposição do Leonilson no MASP. Eu não sei a data exatamente, mas ela está para ser aberta esse ano ainda. Pelo que eu saiba, é a próxima exposição do MASP. Então, quem tiver a oportunidade de ir, eu não sei quais obras foram presentes, mas teve uma grande exposição dele no Itaú Cultural, que eu trabalhei em 2011. É legal porque o Leonilson, ele traz toda a subjetividade pessoal dele e transporta para o trabalho plástico. Então, é muito rico o seu trabalho. E eu costumo ter um olhar um pouco mais feliz quando eu vejo que é uma vestimenta, né? Que é uma roupa. Então você acaba relacionando. E também temos a imagem do meio, que é o trabalho da Nazaré Pacheco. A Nazaré, ela tem vários vestidos. Se for dar. Depois vocês procurarem, for dar um zoom, a artista, ela trabalha muito nos seus trabalhos, essa parte de baixo do top, a saia, né, digamos, ela é feita de giletes, né, cortantes. E é uma roupa, é um vestido, só que é um vestido que não dá para vestir, porque quando você vestir, ela te corta. E aqui também a Nazaré, ela traz uma parte da sua vida, que ela passou por várias cirurgias, por conta de uma doença. Então, é uma referência muito pessoal. E, no último, é um trabalho muito conhecido do Flávio de Carvalho, que foi denominado, né, o New Look, que faz uma referência, então, ao New Look do Dior, da década de 50, se não me engano. E ele fez uma performance pelas ruas de São Paulo, se chama Performance Número 3, e aconteceu em 1956. Então, imagina, 1956, um artista, e Flávio de Carvalho era super alto, então ele já chamava atenção pela sua altura, e um homem usando saia na década de 50 pelas ruas de São Paulo e fazendo uma performance. Então, como que, por meio dessas referências, né, como que sempre há um diálogo. Sempre tem uma conversa, assim como a moda, ela pode trazer, né? Pode contar uma história, ela pode trazer uma história de uma época, ou ela pode também trazer a referência de uma época, ou também criações, né, do estilista de uma forma mais subjetiva ou não, pesquisas, referências e afins, e também na arte, né, que também é um espelho do que acontece. Pode ser histórico, pode ser subjetivo, e como que elas estão conectadas. E no próximo, até perdi aqui. E aqui eu trouxe, entrando, né, no meu trabalho, né, antes, quando eu trabalhei no museu, eu tive essa experiência, né, de a primeira foto em cima, de trabalhar na Casa em Imaclabim, que foi a partir da minha pesquisa, né, do mestrado, de você criar, né, criar uma roupa, mas criar uma forma de se comunicar por meio dos tecidos. Então, os participantes, eles trocaram entre eles suas referências, suas experiências, e conversaram o que que eles queriam. O que eles queriam transformar aí, né? Como que eles queriam transformar esse tecido? De que forma? Então, algumas pessoas fizeram instalações, outras trabalharam em cima, né, do corpo de uma participante. E para mim, esses momentos de troca reverberam até hoje nos meus atendimentos. Parece uma coisa meio óbvia, né? Quando a gente fala da escuta atenta, quando a gente está com o cliente. E a gente tem que ouvir muito, né? Trazer o cliente, trazer bastante a sua vivência, as suas dores, porque eu tenho sentido bastante, principalmente, né, com clientes mulheres, a questão do corpo, da não aceitação, e essa parte também não ficar só, falando sobre estilo pessoal, tentar focar só nas roupas, do jeito que ela quer comunicar, mas ter essa escuta atenta, né? Ouvir o que que ele tem a dizer, né? O que que a cliente tem a dizer, os seus incômodos, onde que ela se sente confortável, né? De que forma que a gente pode trabalhar juntas. Isso acontecia muito nos meus atendimentos também. Quando a gente dialogava sobre as obras, porque quando a gente faz a leitura de uma obra, né, a gente tenta entender o que que o artista traz, mesmo que ela seja uma coisa incômoda ou não. A gente conversava, cada um trazia muito sobre a sua experiência, né, a partir da sua vivência, porque não tem como, né, todos termos o mesmo olhar sobre um trabalho, sobre uma roupa. A gente sempre traz as nossas referências, né, a partir das nossas vivências, das nossas experiências. Então, para mim, continua sendo muito fundamental, nos meus atendimentos, a escuta atenta. E como, essa escuta, ela pode transformar o atendimento, onde, consigo levar a cliente para um lugar seguro, ou vai ser muito difícil trabalhar com várias dores, com várias questões. E então, para mim, eu não costumo entregar o mood board já, a partir do formulário, porque eu trabalho com formulário, né, um questionário, e também na conversa, né, na entrevista, mas eu não trago o mood board fechado. Eu tenho essa conversa mais aprofundada antes, para conhecer mesmo, para escutar. Para estar atenta realmente o que que ela quer comunicar, porque é por isso que ela me procurou, e a partir daí trazer essas referências, né? Trazer esses olhares. Então, que não é só sobre roupa, não é só sobre. Ela gosta de uma roupa por um motivo, né? Ela gosta de um caimento, ela gosta de um conforto, porque tá tudo soma. Então, o seu. As suas viagens, o seu gosto pessoal para música, o seu gosto pessoal para comida, tudo está interligado. Então a gente conversa muito sobre isso. E no próximo, então durante esse atendimento, como eu tinha falado, eu trago então esse olhar sobre a arte. E como que a história está representada ou não, né, nesse trabalho. Então, por exemplo, que nem tinha falado anteriormente, muita gente fala, mas Tati, eu não posso, porque muitas se prendem à cartela, né, quando ela descobre essa cartela de cores, mas eu não posso, então quer dizer que eu não posso usar tal cor. Assim, não, você pode continuar usando. A cartela, ela é uma referência, ela é uma ferramenta. Ela não é uma regra, não é para você seguir à risca, até porque nós temos tons e tons, nós temos profundidades, nós temos intensidades. E quando vou também fazer o guarda-roupa, na parte da combinação dos looks, eu vejo que muita gente, por não saber, né, combinar determinadas cores, elas usam muito monocromático ou aquele conjunto que ela comprou na loja mesmo, né? Então, se ela comprou um azul marinho com laranja, ela só vai usar o azul marinho com laranja e não usar azul marinho com preto, azul marinho com cinza, azul marinho. Então, ela não consegue ampliar então esse olhar e acha que se combinar com alguma outra cor que não seja aquilo que estava pré-determinado que ela comprou na loja, ela está se vestindo de uma forma errada. Então, nossa, não combina, principalmente quando tem estampa. Então, quando tem estampa, ainda mais, o olhar ainda é mais fechado. Então, nessas horas eu trago referências de obras, porque também peço para olhar para fora, né? Porque todas as cores elas se conversam, né? Tudo depende de como você quer se comunicar. Então, eu trouxe a imagem, né, desse trabalho, e esqueci o nome do artista, mas foi a exposição que esteve na Bienal de Porto Alegre. E ele trabalha muito com as cores do vermelho, o azul, né? E tem um pouco do branco misturado com o vermelho que traz um pouco do rosa. E eu trouxe duas referências, né, do vestir, de como vestir o vermelho ou azul. Então, ela pode vir por meio da estampa, ela pode vir de uma forma monocromática, a proporção também das cores, ela pode mudar, dependendo também aonde que você se sente mais confortável. Se você achar que o vermelho chama muita atenção, então usar o azul predominante. Então, trazer essas várias possibilidades. Dentro do guarda-roupa.
Tati,
Oi.
te ouvindo falar, me ficou uma dúvida aqui, né? Então, por exemplo, a gente
Sim.
está olhando aqui, né, para a imagem da obra de arte e para duas produções, né? Dois looks que foram feitos na mesma paleta, que tem azul, vermelho e rosa. Você mostra esse conjunto para as pessoas, ou seja, é um apoio visual para você? Você escolhe algumas obras de arte e traduz, né, essas obras de arte em looks, digamos assim, para que as pessoas entendam que a gente pode ser mais livre mesmo, né, com a nossa escolha, né, com o nosso uso de cores.
Sim, eu trago essas referências visuais porque senão fica muito subjetivo, né? Fica muito é muito abstrato para pessoa, porque eu não sei, tem algumas pessoas que não têm tanto contato com arte, outras que têm contato, mas não têm as referências visuais da moda. Então eu trago as referências que não estou trazendo para vocês aqui, para que a partir delas surjam outras dúvidas para a gente conversar, né? Para a gente trazer outras possibilidades, para, que nem você falou, para a pessoa se sentir mais livre, né? Na hora de se vestir.
É uma maneira também, então, de você instigar, né? E de provocar. Achei
Sim.
interessante isso.
Sim, e muita gente não tem esse hábito, né, de ir para as exposições. E eu indico também, né? Está tendo tal exposição em tal lugar. Por exemplo, ontem, eu fiz até um post hoje, que ontem eu fui conhecer a exposição do Anish Kapoor, que eu amo de paixão. É um artista indiano, artista contemporâneo, e está tendo a exposição dele na Casa Bradesco, que é um novo espaço que abriu na cidade de Matarazzo, perto da Paulista. Então,
Tá.
quem for de São Paulo, é uma dica, né? Quem não for de São Paulo, quando passar por aqui, dê uma olhada, porque vai até dia 15 de janeiro. E é um espaço novo que ainda está em restauro, mas a Casa Bradesco trouxe o artista, né, o Anish Kapoor, que são esculturas, são instalações maravilhosos. Então vale a pena, assim. Então, mas tem lugares que são pagos, só que sempre tem uma vez por semana que é gratuito, né? Então, eu trago essas informações para o cliente também, para ter um outro olhar, né? Se não gostar de arte, vai para o cinema. Se não gostar de cinema, vai no dia a dia mesmo, porque uma coisa que nós temos todos os dias são referências visuais. Então, ou é nas redes sociais, ou é quando a gente acorda e vai para a rua. Nós sempre estamos sendo bombardeadas por imagens, por cores, por formas, por muitas coisas. Então, eu trago isso para a cliente não ficar só presa. Eu preciso seguir essa cartela, né? Então, eu fiz a coloração com a minha prima, por exemplo, e ela ama laranja. Só que na cartela dela não tem laranja. Ela falou assim: prima, o que que eu faço? Eu falei assim: ué, você continua usando, você continue gostando, você continue fazendo tudo que você costuma fazer. Aqui é uma ferramenta, né? Aqui é um instrumento para você conhecer um pouco mais de você. Mas isso não significa que só porque não tem laranja que você não vai mais usar laranja. Muito pelo contrário, né? Como que você pode usar laranja? De que forma? Laranja conversa com tantas outras cores também. E se você quiser usar tudo laranja, por favor, use, né? Então, não é uma restrição, né? Então, por isso que na parte de coloração eu converso muito, porque muita gente, porque virou um boom, né, da coloração depois da pandemia, né? Então, todo mundo quer saber sua cor, todo mundo quer saber sua cartela, todo mundo quer fazer a coloração, mas a nossa comunicação visual não é só sobre cor, né? Tem tantos outros, são tantos outros elementos que nem uma obra de arte. Então, a gente tem uma composição aí, né, da obra. Então, eu costumo trazer essas referências visualmente no atendimento, sim.
Legal, obrigada, viu, por explicar. Eu achei
Imagina.
muito. Eu acho muito útil isso, que você está falando num pós-análise de coloração. Acho que, nossa, é um estímulo maravilhoso. Muito bom. Muito bom.
Ana, posso falar?
Claro, Cris, por favor.
Não, eu costumo fazer isso também, não necessariamente só no, na coloração, que eu nem faço muito, mas de uma forma geral, sabe? Para mostrar que não precisa ser tudo certinho, na verdade, né? Por exemplo,
Exato.
prático, né? Eu, como fotógrafa, também tenho um pouco desse olhar e eu uso obra de arte para mostrar, falar, escuta, olha isso aqui, né? Olha o mundo, né? Não precisa ser tudo certinho, né? Eu uso dessa forma também.
Muito
Mas é
bom.
muito interessante usar também assim como uma coloração pessoal, muito legal.
Muito legal. E acho que aqui a gente está falando, né, de aproximar esse universo da cliente, que eu acho que é muito rico e vai trazer insights, muito provavelmente mais inusitados e inéditos, né, digamos assim, para esse atendimento. Eu acho que para a gente, né, para a gente como profissional também. Então, da porta para fora, né, de nós para cliente, mas também da porta para dentro, né, para que a gente se abasteça. Eu vejo muitas vezes, né, consultoras, colegas que se abastecem apenas de looks de outras consultoras, né, ou de referências aleatórias, e a gente pode fazer essa troca, né, de maneira tão rica. A Dani aqui no chat mencionou natureza, né? Eu adoro também, acho que tem, é uma outra fonte, né? Eu gosto de uma outra que não é visual, que é a literatura, então eu sempre saio abastecida, né, com boas descrições de personagens, de tempo, né, muitas vezes de cenários também, né? Então, acho que a gente se deixar provocar por tudo que é menos exato, né? Eu vejo a consultoria seguindo um caminho de busca quase que de engenharia, né? Não que não tenha o seu valor, óbvio que tem, mas a gente pode fazer mais, né? Ó, a Dani ergueu a mãozinha aqui, vou abrir para ela comentar. Fala aí, Dani.
É, quando você falou, Ana, sobre essa questão da porta para dentro e da porta para fora, eu amei as referências que a Paty trouxe e muitas coisas eu pego para mim como repertório. Eu enxergo muito, né, como meu enriquecimento para repertório e não usava tanto a questão, não usava tanto. É, arte como referência, até de você, ver a questão de, sei lá, ter uma obra na casa da cliente, né? Ela trazer um pouco disso. Eu uso muito a natureza, como eu falei, porque é muito visível, né? E são cores que as pessoas acham que não combina, tipo verde e roxo. E sempre tem uma florzinha roxa, né? Com as folhinhas verdes. Então eu sempre trago esse paralelo. Né, o céu se pondo, enfim, muita referência da natureza. É, então, esse exemplo, né, do quadro com as fotos, eu já estou pensando muito nisso, de usar como uma referência do que a cliente acompanha. Para filme, por exemplo, eu acho mais fácil, né, até porque tem a questão do look pronto. Eu gosto muito de referência de filme e série porque é fácil de processar. Né? A cliente já está acostumada a ver e tá o look certinho ali. Mas a gente lembrar que a referência pode não estar tá pronta e que isso enriquece ainda mais, né, o processo, porque essa referência, né, de filme que eu faço muito com as clientes é algo que, querendo ou não, não é difícil de fazer e mesmo que intuitivamente elas já fazem sozinhas, né? Então, trazer algo que realmente seja fora da caixinha e que não seja tão óbvio, acaba sendo sim um diferencial e algo que não é tão intuitivo, porque muitas vezes para cliente está muito separado, né? O que é arte, o que é a roupa, o que na roupa não pode, é muito esse pode, não pode, né? Esse medo de combinar, esse medo de estar errado. Então, para mim, já está ampliando muito e coisas que antes eu só via, enfim, né, como possibilidade de repertório na minha conversa com a cliente, ou de repertório para conteúdo, pode virar também uma forma de abordar referências meio que inconscientes até, e mostrar como esse processo é muito rico. E quando
Muito legal.
você falou também sobre as exposições, eu fui numa exposição do Ziraldo, aqui no CCBB do Rio, que tinha um círculo tinha umas obras, aí tinha um círculo cromático, e aí a gente ia combinando as cores e ia projetando na parede, assim. Então era bem legal porque dava para brincar com essa questão da cor mesmo, e ele tem uma pegada muito lúdica. Então pode ser desde do menor, né? Do mais simples até, enfim, do mais renomado, do mais cool, né? Enfim, eu estou amando.
Cris, diga aí e aí a gente volta para
Ah,
a tarde.
não, rapidinho, é só para
Pode falar.
dizer que dessa forma a gente consegue fazer a cliente pensar sozinha, né?
É.
Não é entregar tudo pronto e falar para ela, a chave tá aqui, é só experimentar, né? Eu acho que é fazer ela, né? Eu acho bem legal. Só
É um
isso.
impulso, né? Bom, é um, né? Um ponto de partida. E eu acho que a cliente, às vezes, busca a gente também para ter o ponto de partida. E claro, né? Depende da cliente. Vai ter cliente que vai querer uma resposta pronta, né? E aí a gente precisa
Falou
ter a
isso.
sensibilidade, né? A escuta atenta que a Tati falou ali para entregar uma resposta mais pronta. Mas isso não significa que a gente não possa mostrar, banar para ela uma coisinha assim, né? Muito bom.
Mas é exatamente isso que a Cris trouxe. Agora que eu vi o nome dela, Cris Day, eu falei assim, ah, eu vejo muito no grupo. É legal você ver a pessoa, né?
É.
Tipo, se relacionar com o nome. É muito bom. E isso que a Cris trouxe é algo que eu gosto de trabalhar bastante, que é a cliente pensar sozinha. Então, a cliente aprender as referências, ela ter... começar a treinar esse olhar. Porque, na verdade, é um treino. Né? É um treino constante e ela olhar mais para si, né? Para trazer esse diálogo, né? E é isso. E aqui eu também, né, trouxe referência da Elsa Schiaparelli e do Dalí, que eles conversaram muito, né, no período do surrealismo. O famoso vestido lagosta e também telefone lagosta, tudo ali. E então, assim, é pensar como que tudo se conversa para depois nessa escuta atenta, né, perceber como que a cliente ela quer se comunicar, né? Qual é o seu desejo de imagem? Assim como o artista também, ele fez quando ele elaborou uma obra. Então, o que que eu quero comunicar, né, por meio do meu trabalho? Posso querer comunicar alguma coisa, mas também posso querer só trabalhar com formas. Okay? Eu posso querer só trabalhar com composição. Mas como que eu quero apresentar essa minha ideia? Eu acho que isso também vale para o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, principalmente quando a gente tem algum compromisso, né? Ou a gente sai para trabalhar, sai para atender, tem alguma reunião, ou encontro com os amigos. Quando a gente escolhe uma roupa, a gente tem uma intenção, né? Então, por exemplo, eu sou muito conhecida em usar só preto. Eu amo usar preto. É uma identidade minha. Só que depois da pandemia, quando eu voltei a trabalhar no museu, eu estava sentindo o preto muito pesado, porque eu não estava num momento bom também, né? E também estava saindo da pandemia, um momento socorro, pelo amor de Deus. E quando eu voltei presencial, eu, Tatiana, senti necessidade de usar cor, sendo que eu não sou de usar cor. Então, eu fui buscar, né? Então, eu comprei um blazer colorido, então, eu fui inserindo cores. Pouquíssimos, mas coloquei cores no meu guarda-roupa para também a forma como para eu me sentir mais leve, sabe? Então a gente se comunica assim, né? Eu sempre falo que nós somos o cartão de visita, a gente se comunica pelas roupas e para a cliente entender então de que forma, né, ela quer se comunicar, não para agradar os outros, mas como que ela quer, né, ser percebida. Então, eu trago essas referências também ainda, né, dessa comunicação por meio das artes, para essa conversa. E aqui eu trago a referência, né, do Franz Kline, que é um artista que trabalha muito com a composição branco e preto. Então, quando eu trago essa referência, eu trago também, né, a ideia de que se vestir não é só sobre cores e estilo, mas também de proporção visual, de composição, de textura, de caimento, acabamento. Então, são muitos elementos. Parece muito trabalhoso, mas quando a gente entende cada um, né? Quando a gente entende o nosso corpo, quando a gente entende sobre cada um dessas características, fica algo implícito. Então, eu costumo falar muito sobre isso porque eu vejo que as pessoas acham que é só sobre cor, por conta da coloração pessoal. Eu tenho muito mais prazer em fazer, por exemplo, trabalhar com estilo pessoal, guarda-roupa, mas quando eu vejo que as pessoas estão muito presas só à cor, 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 esquece do resto, eu trago também, tento trazer esse olhar, sobre o todo, né? Então, é a questão de adicionar se faltar algo, tirar o que está em excesso. Então, experimentar, ver qual o equilíbrio visual que está mais característico para o seu momento atual, né? Então, é igual uma obra de arte que tem essa composição. Então, não é à toa que ele jogou mais preto embaixo, só que tem mais branco em cima. Tem um quadrado branco no meio, mas também tem um respiro do lado direito, sendo que o isqueiro está com preto. Então, tem uma harmonia visual que a gente pode pensar também na nossa roupa. Então, se você acha que a gente conversa, se você acha que é demais, ah, nossa, tem muito brinco, tem muito colar, mas é muito detalhe no, na roupa, então vamos tirando esses elementos, né? De que forma que você quer compor, né, o seu look. Então, eu também continuo trazendo essas referências para trabalhar essa comunicação visual, essa parte estética. Então, já tô indo pro final. Então, os três universos, né, que se conectam e se conversam, tendo estilo como ponte. Eu penso o estilo como mediador, né? Uma conversa entre moda e a arte. Então, essa parte estética do artista, o movimento artístico que ele tem inserido, a época também que ele tem inserido, como que funciona também agora que a gente vê, né, que muitas tendências estão voltando, se isso dialoga com você ou não as tendências, se você abraça ou não. Então, são muitas subjetividades, né? E aqui eu trouxe o Mondrian, né, do estilo, e o vestido, né, famoso do Saint Laurent, que ele se baseou no trabalho do Mondrian. Esse aqui é um dos, né, trabalhos que o Mondrian tem. Ele tem muitas, várias outras composições, em que ele resumiu, né? Então, não é à toa que ele chegou nessa simplicidade, né? Ele passou por vários processos até chegar nessa composição. E também o movimento, né? O estilo, né? Do movimento artístico que ele fez parte, né? Do neoplasticismo. E no outro, né? Eu trago, então, também a imagem do Lúcio Fontana e também o vestido que ele, juntamente com a Bruna Bini, fizeram, né? Porque o Lúcio, ele é muito conhecido pelos seus cortes, cortes precisos na tela, e onde ele trabalha muito bem essa transição da tela, que é algo bidimensional, e a partir do momento que ele faz esse corte, ele abre para um tridimensional maravilhoso, né? E a roupa também é muito isso, né? A roupa, ela é tridimensional a partir do momento que ela está no corpo, né? Mas aí, até aí, ela é um tecido plano, ela não tem vida, não tem movimento, não tem nada. E aí, a partir do momento que a pessoa veste esse vestido, tem o corpo, né, que esse vestido ele toma, né, quando inserido, quando colocado em cima de um corpo, e também esse corte, né, que também dialoga com esse tridimensional. E aí eu lembrei agora, né, da parte do mestrado, eu não trouxe imagens do vestido, né, que eu trabalhei no mestrado, que foi o desfile. Depois eu coloco no grupo o vídeo, né, do último vestido, que foi de 99, o desfile número 13 do McQueen, onde a modelo, ela gira em cima de uma plataforma com braços abertos e o robô, né, pinta, né, o
Pinta.
vestido. Onde,
Maravilhoso.
então, o meu mestrado é bem em cima desse vestido, né? Então, como que ele tomou forma, ele se completa nesse ato, né, do pintar, né, do robô maravilhoso, né, que tem a referência também da artista. E também como ele foi exposto, né? Então, por exemplo, dentro do museu também, a roupa ela está em cima de um manequim, ela não está em movimento, ela perdeu esse movimento porque não tem mais a modelo, não tem mais o desfile, mas ele tá lá sendo exposto, né, para mostrar a preciosidade do fazer, né, do trabalho do estilista. Mas, por exemplo, em Nova York ele foi mostrado dentro de uma cabine, né, do gabinete de curiosidades, né? Então, o público não conseguiu ver a parte de trás. Então, para mim, quando eu vejo uma roupa também, eu vejo muito como uma escultura que pede para ser observado por todos os ângulos, né? Que é o que o trabalho do Anish Kapoor pede também. Que se você não vê a escultura por todos os ângulos, né, possíveis que ele está lá inserido, você perde muito da obra, né? Você não vê, você pode não ver a obra em si acontecendo, né, nesse caminhar da observação. Então, eu gosto muito, né, do Lúcio e da Bruna quando traz esses elementos da bitridimensionalidade, né, para ter essa conversa. Principalmente quando as pessoas, o cliente está muito preso, né, à questão que eu preciso entrar nessa roupa, né? Então, eu preciso ter a condição primeira de entrar nessa roupa, e tem a questão da numeração, tem a questão, né, da autoestima. Então, muitas coisas elas podem vir a partir desse elemento, a roupa, né? E muita coisa pode ser trabalhada. Então, é uma forma de tentar trazer um outro olhar e fazer perceber que a roupa ela só vai acontecer no seu corpo. Não é você que é não é você que vai fazer de tudo, né? Todo o trabalho para entrar nessa roupa, né? Porque tem muito essa questão de eu vou emagrecer para entrar nessa roupa, eu preciso emagrecer para entrar nessa roupa. Mas entender que a roupa ela tá lá para ser vestida. Então tem muitas conversas que acabam vindo daí. Eu não sei se é o último slide esse.
Verdade, peraí.
Deixa eu ver.
Tá
Não, tem
lentinho
só mais uma. Só tem mais.
aqui.
Essa aqui é a última. Então, para fechar, né? O estilo, então, como que eu penso estilo, né? É essa construção constante, que ela dialoga, então, todos os dias, por tudo que nós somos, né? Por todas as nossas referências. Então, para mim, essa construção, ela está sendo feita há mais de 20 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar na primeira exposição. Então, a gente está em 2024, são 24 anos aí, né? E se a gente for perceber, a arte ela está no nosso dia a dia, né? Então, a Daniele, né, que trouxe a referência da natureza, quantos artistas também não retrataram a natureza, os artistas viajantes, Franz Post, Debré, enfim, tudo mais. Só que também vários fotógrafos, né? Aí também tem a Cris, que é fotógrafa, meu marido também é fotógrafo. Então, as referências, né, que você traz, né, que você carrega por esse olhar, né, que pode ser da natureza, das flores, dos próprios animais, porque a pelagem de vários pássaros também ela traz uma riqueza de cores, de formas, de composição visual também. Então, isso é uma coisa, esses são alguns elementos que para mim são muito preciosos, né? Que eu tento trazer mais forte do que a cor, que é a questão da textura, do toque, da proporção visual mesmo, da estética visual. Então, é algo que para mim é muito rico. Talvez porque eu sempre estive inserida nessa questão da análise de imagem, leitura de imagem e tudo mais. E foi uma breve, né, apresentação, mas para ser um fio condutor, porque é muita coisa, né, que a gente pode trabalhar, são muitas possibilidades que eu vejo, e só já, né, do que você trouxe, da Cris, da Daniele, que elas trouxeram, já dá um caldo muito bom, né, para uma conversa. Então, muitíssimo obrigada por poder compartilhar um pouquinho, da minha vivência.
Tati, eu que agradeço, né? A Dani tá escrevendo aqui, ó. Nossa, foi muito inspirador. Também saio muito inspirada, né? Quem tá só ouvindo a gente pelo Juntas, né? Não teve acesso às imagens. E são imagens lindas, né? De obras de arte inspiradoras mesmo. E eu fiquei assim. Deixa eu até voltar aqui para quem tá aqui ver, peraí. Essa imagem aqui vai, para mim, foi um excelente resumo da aula e o ponto de conexão, Tati, entre esse papo de sabida e a aula que eu deixei gravada para vocês sobre estilo, né? A gente está fazendo aqui uma trilha sobre estilo, então, digamos que é a última aula aí que eu subi na plataforma para vocês. Porque você fala aqui da questão da tridimensionalidade, né? Que é a roupa entrando no corpo. E não tem estilo sem a terceira dimensão. Não tem,
Exatamente.
não tem. Estilo não é uma coisa, ou não é só algo que a gente imagina, né? Então é algo que a gente vive. Ao mesmo tempo que está vivo, né? Que tem movimento, que está colado no corpo, né? Então é tão inspirador olhar essas duas referências aqui, ouvir o que você falou. Sabe, as coisas vão se encaixando, né? Elas vão se unindo. E quando a gente, como consultora, entende isso, a gente consegue, né, abandonar algumas teorias que são meramente descritivas. Como é a teoria dos estilos universais? Ela é meramente descritiva. Para mim, ela serve hoje muito mais para a gente descrever a materialidade, né? Então, uma roupa num estilo assim ou assado. Mas quando essa roupa encontra outra roupa e outra. Um sapato e um cabelo e um corpo e a minha vida, e eu saio de casa e eu vou para algum lugar, isso é estilo, né?
Sim,
Então,
total.
aquilo que era da roupa não é mais dela. Ai, parece conversa de louco, né, gente? Desculpa.
Faz todo
Porque agora
sentido.
é meu, né? Eu me aproprio disso e dou a isso outro significado, e quem me olha também dá, né? E a gente tenta na consultoria muitas vezes deixar esse processo limpinho, controlado, rigoroso, milimétrico, né? E não é isso, é uma bagunça. O estilo é uma bagunça, é
É isso mesmo.
caótico, né? É
Isso que é
como a
legal, né?
gente, né?
Isso que é interessante, isso que é enriquecedor, esse caos, e você montar esse quebra-cabeça e depois desfazer e montar um outro quebra-cabeça, né? Eu acho que isso é muito mais gostoso.
Adorei. É o caos como a gente.
Não é?
Adoro.
E às vezes esse caos ele sai de dentro e vai para fora, não é? E às vezes assim, você precisa de um exterior que seja absolutamente sereno para guardar o caos que tá dentro. Então assim, não coloquem regras no meu estilo, né? Eu acho que a gente pode viver sem isso, né? E um estilo que não parte de uma teoria que é descritiva, ele é um estilo mais dinâmico e nem por isso ele é incoerente no sentido de ser, nossa, não é estilo, né? O estilo não precisa ser uniforme, certo? Ele pode ter uma certa uniformidade, obviamente, até os artistas, né, plásticos, por exemplo, vão ter o seu estilo, mas não é uniforme o tempo todo, não é a mesma coisa o tempo todo, né? E, de novo, um artista tem um estilo que é produzido, né? Tem o seu suporte, né? Através da arte. E ele não precisa ter um compromisso, se ele não quiser, de ter sempre o mesmo suporte, né? Ou até manter esse mesmo estilo. E acho que a gente, a mesma coisa com a nossa imagem, né? Me dá muita pena a gente preso nessas teorias mais descritivas. Eu sei que elas têm uma, né, uma boa intenção, mas essa aula acho que mostra pra gente, Tati, que a gente pode muito mais, né? E pode ser até mais simples do que a gente imagina, né?
Ah, com certeza. E também não tem como ser só um ficar preso, porque a gente tem constante mudança. A gente está em constante borbulhar interno, reverberações internas, que não tem como a gente definir uma só coisa e seguir por muito tempo, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos esse o caminho, assim, as várias quebras de regras. E como você falou que a Cris lembrou, é o caos, né? Construir dentro do nosso caos.
E eu acho, a gente sabe que a maioria das mulheres tem medo, né? A gente sabe disso, ela tem medo de sair daquele padrão e tal. E é um, eu acho que quando elas conseguem quebrar um pouquinho, é uma libertação tão grande em todos os aspectos, né?
Muito,
Às
demais.
vezes ela tem até medo, porque ela não sabe onde é que ela vai, né?
Abriu. Ai, quando abre a jaula, né? Que delícia. Mas para onde eu vou?
Exatamente.
Ô, Cris, e falando nisso, assim, acho que só para complementar também, até para quem tá ouvindo, a gente não tá vendo, né? Junto com as imagens de obra de arte, a Tati trouxe looks e looks assim, não necessariamente, né? Impossíveis de usar, né? Nada de né? Tem coisas assim muito urbanas do dia a dia, mas muito interessantes, com composições muito interessantes. Então, às vezes a gente acha, ó, a gente como consultor ou como cliente acha que se a gente vai falando de arte ou até falando de moda, né? A gente está falando de alguma coisa muito distante de nós e das possibilidades que a gente tem, às vezes até com o armário que a gente tem. E não é, né? Não é.
Não.
Dá para a gente levar esse tipo de pensamento, né, ou de ação para muita gente, né, em medidas diferentes, não é? E
Sim,
mesmo
total.
assim ainda ter resultados que estão muito longe, graças a Deus, obrigada, Senhor, dos painéis do Pinterest.
Sim, total.
Ana, eu lembro que quando você veio fazer a minha montagem de looks aqui, que foi em 2016,
E nada, né?
eu acho. Que daí em 2017 que eu fui fazer o curso, comecei a fazer os cursos com você, e eu tinha aquele problema de ter um guarda-roupa muito de festa e, não, e aqui não, que eu mudei de São Paulo para cá, e eu me senti depois tão liberta mesmo. Eu
Que
falei,
bom.
gente, olha isso, sabe? Assim, porque eu era presa, eu, ainda que tivesse um estilo mais diferente, então sempre tive perto para as pessoas, né? Ah, ela é alternativa. Eu sempre tive essa coisa, mas quando você misturou tudo, falei, gente, eu tô no céu. Agora ninguém mistura.
O Cris. E é tão interessante porque, assim, ter ido. E foi um processo pequeno, né? Foram.
Oi.
Era produção de look, né? Não era uma coisa assim, não tinha grandes ambições, né, Cris? Que eu acho que a consultoria não precisa necessariamente ter essas grandes, gigantes, né? Ambições. Mas a gente pode fazer muito, né? Quando a gente pensa para além do pré, sei lá, do pré-concebido. E é claro, de novo, cada cliente tem a sua medida. Então, eu entrar na sua casa, que tem arte, saber que você é uma fotógrafa, abrir, né, o seu guarda-roupa, os seus guarda-roupas, né, olhar para suas peças e entender que ali, né, tem muita liberdade estética também, né? Peças assim artísticas, é um acervo, né, gata? Então,
É,
assim,
você falou.
você não, você olhar para isso e não prestar reverência que isso merece, né? E porque isso é fruto de quem você é, né? A gente estava falando num episódio do Juntas, que às vezes a consultoria ela trata a cliente como se a cliente fosse uma grandíssima idiota, né? Que ela não sabe o que ela compra, ela não sabe o que ela é, ela não sabe nada, né? E aí você não olha com carinho para o que ela tem, né? Para a materialidade. E sai lá e fala: Meu Deus, precisamos tirar isso aqui, porque ou é muita coisa, ou, bem aspas aqui, né? Nada conversa com nada, né? Ou seja, você não consegue entender um outro lado que é. Né, importante para a cliente, que é o senso estético dela, que, né, que são as escolhas que ela fez, mesmo que aleatórias, e são aleatórias, muitas vezes a gente faz mesmo, né? Coloca aí o quarto elemento, que é o consumo, né? Porque a gente tem moda, a moda é consumo, mas o ato de consumir, como a gente consome, né, com que objetivos, a gente está numa sociedade do consumo, então tudo isso vai se apresentar para nós. Só que as pessoas consomem através das memórias também, né? Do que elas vivem, das suas experiências, das suas aspirações, obviamente. Então, não dá, né? Por exemplo, abrir um guarda-roupa como o seu e não ficar, sabe? Eu acho que encantada com as possibilidades. A gente se deixar experimentar, né? Não tinha. A gente não viveu uma regra, né? Para fazer as coisas lá. Óbvio que tem técnica. Né? Por trás de composição, né? De cor, de forma, de tudo, mas.
Eu tenho as fotos guardadas até hoje. E é muito interessante, Ana, porque assim, eu estava num momento pós-separação, a minha separação foi para quebrar mesmo. Eu tive que quebrar padrões e regras para poder sair e respirar. E aquilo foi uma continuação, né? Você materializou o que eu tinha feito através de muita dor e uma catarse, assim. Então, foi muito legal, foi muito
Eu
legal.
agradeço a confiança.
Foi que me despertou para começar também a trabalhar com consultoria. Eu que te agradeço.
E tem tudo a ver com, né, com a fotografia também, né, Cris? Muito. Ai, sei lá, fiquei inspiradíssima, viu, Tati? Muito. Já tô querendo aqui sonhar. Já vou falar para você o que eu sonhei, que eu não te interrompi no meio da conversa, mas já vou plantar essa semente aqui, né? A gente escolher aí você falou de uma exposição, né? E de repente levar você, mas talvez até a Paula Rubner, né? Você para falar do aspecto artístico e a Paula para falar da construção, né?
A Paula é muito querida.
Não é?
Eu
Você.
pensei nisso por um momento, passou pela minha cabeça.
Ai, por favor, vamos
Lindo!
concretizar isso.
Vamos, vamos. Nossa, seria
É quando a
muito,
gente.
muito
Quando a
gostoso.
gente foi naquela exposição da FAAP com a Paula, né, que era, tinha algumas obras juntas. E eu acho que fazer, nossa, vai Fazer
ser
essa conexão,
incrível.
né? A gente tem aqui libertinas tão maravilhosas, então a gente fazer para boutique e fazer para nós, né? Acho que é
Sou, tô
muito
dentro.
importante.
Ah, eu
Ai.
tô super dentro também.
Vamos botar essas asinhas de fora, hein, meninas? Ó, é, temos um horário aqui para cumprir. Já estouramos, já conversamos. Tati, quero agradecer imensamente. Obrigada
Eu
mesmo
que
por essa troca
agradeço.
generosa, por abrir o seu processo, né? Instigar a gente aqui, é, mostrar para a gente que a gente pode fazer mais do que a gente está fazendo. É muito bom mesmo. E agradecer as meninas que estão com a gente aqui ao vivo, agradecer as contribuições de vocês. E eu vou deixar teu
Sim.
arroba aqui para quem quiser te acompanhar, ó. Então, arroba tati.bo.
Isso.
B-O, né, Tati?
Isso,
Já
muito
entrei lá enquanto você
obrigada.
estava falando da exposição. É, já entrei para dar uma olhada
Ah,
também. Já fiquei com vontade de sair daqui da minha toca e lá olhar também. Do Anitta.
gente, terça-feira é de graça, tá? Vão de terça, porque
Olha lá.
a Casa Bradesca é carésima.
É,
Carésima.
olha lá.
80 reais, gente, é muito caro.
Puta. Boa dica. Muito bom. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada, Tati.
Gente,
Obrigadíssima.
muito, muito obrigada a todas. Foi muito
Arrasou
gostoso.
total,
Obrigada.
total. Viu? E para quem tá, né, quem ficou ouvindo a gente até aqui, ó, vamos lembrar que tem Libertinas, nossa comunidade exclusiva para consultoras de imagem. É, a melhor hora para se juntar ao Libertinas é agora, então a gente não, né, você pode se inscrever a qualquer momento, tá bom? Vou colocar o link para se inscrever na bio, também vou colocar o link para o seu arroba, tá, Tati?
Tá,
Essa bio,
obrigada.
tá
Tá
bom?
bom.
Então é isso, crianças. Muito obrigada.
Obrigada.
Beijocas para vocês. Até mais.
Beijo. Até,
Tchau, tchau.
beijo.
Beijo.